Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Ma oi, mundão! Oi, raio de sol! Ser único e especial com dois ouvidos para melhor me escutar. Aqui é Lívia do Lago Basile, sua apresentadora e canal número 1 de fofocas cósmicas. Eu sou criadora da Mama Coca Joalheria, especializada em amuletos que conectam você a tesouros ancestrais, pedras mágicas e metais nobres. Mama Coca meio que patrocina esse programa, o que é ótimo, porque é uma joalheria que deixa o pau comer e jamais fará censura às fofocas ditas nesse programa. Se você está aqui é porque faz parte dessa família estelar focada em um mundo melhor, ou porque viu o nome do episódio e achou que a gente ia falar de ET. Hoje não. Venho diretamente do futuro para falar do passado e assim a gente refletir sobre o presente. Ai, Brasil, tem coisa melhor do que viver o presente? Sabe, aquela sensação de você só querer estar aqui e agora, absorvendo o que existe aqui e agora. Nem sempre eu era assim. Eu era tão ansiosa que eu planejava meus próximos passos. E quando eu finalmente estava onde eu queria estar, eu só pensava no próximo passo. Sabe aquela coisa tipo, ai, vamos planejar um piquenique. Aí chega na hora do piquenique e você só pensa, sei lá, no cochilo depois, em fulano, será que vai chegar na festa mais tarde? Ou como que você vai fazer para recolher toda aquela comida sem precisar comer tudo? Seja lá qual era a ocasião, a minha mente era treinada por mim mesma a sempre projetar o futuro. E aí, sabe o que curou esse sentimento? Drogas pesadas! Brincadeira! Na real, foi a meditação. Tem 5 anos que eu comecei a meditar por puro desespero de não aguentar mais viver na angústia e cansada de ver o planeta e a minha mente cansar a minha beleza. Então, eu fui para dentro, eu foquei na respiração. E aí, se você nunca meditou e não tem vontade, então sinta apenas o benefício de fazer 3 respirações profundas, enchendo a barriga e esvaziando completamente. Ó, eu vou te mostrar, vamos junto. Você pode imaginar e você pode acompanhar. Expira. Inspira confiança. Expira soltando o ar pela garganta. Solta tudo, até punzinho se você tiver com gases. Oxigena esse cérebro, anja. A gente vai precisar dele hoje. Ah, e se você queria meditar, mas não medita, amor, você vai pegar na minha mão, devidamente higienizada, e baixar o nosso guia de purificação no site mamacoca.com.br. Lá tem umas técnicas muito simples de meditação. Sei lá, gente. Uma mente meditada é um coração iluminado, e um coração iluminado muda o mundo. Não fique de fora dessa. Por apenas 20 minutos do seu tempo, receba em troca confiança, alto amor, tranquilidade e a resposta exata para todos os seus problemas. Que é, caceta, já falei que eu tô gravando. Gente, atenção, meditar não é sobre represar sentimentos, é sobre agir com verdade a si mesmo e ao seu propósito, mandando ir à merda quem precisa experimentar a merda, mas você manda com gentileza, elegância e amor. Seguimos, eu peço desculpas pelo sumiço, pois sei que criamos uma relação, mas primeiro, eu sou uma alma livre e eu não quero ninguém dependendo de mim como se eu fosse pastora, ministra, guru, mulher do padre, medicamento. Eu sou apenas um canal que sintoniza no que precisa ser dito, mas esse canal, de tanto manifestar seu propósito, cavalos e praias, mora agora em Paraty. Sim, foram 2 meses insanos para entregar o apartamento em São Paulo, organizar uma vida nova na praia, lidar com o drama caiçara do mofo em todos os lugares e redesenhar toda a cadeia de produção da minha linda joalheria, pois sonhos só acontecem com intenção, planejamento e planilhas. Sim, talvez os seus sonhos estejam em uma planilha de Excel mais próxima de você. Gente, a gente emana o que queremos e o universo nos dá um modelo de planilha ou um diário para a gente colocar tudo no papel e a parada rolar. Eu não sei vocês, mas Lívia sem papel é uma mulher desarmada. Escolha suas armas, desenhe os seus sonhos, crie a vida que a sua alma quer que você tenha. Blá, blá, blá vem, blá, blá, blá vai. Como todo bom cast que se preza, entramos em modo falas ao Léo nos primeiros minutos, mas não é pra te enrolar, é pra te acariciar, terráqueo. Eu preciso de você oxigenado, confiante, vibrante para ouvir as fofocas de hoje. Morando em Paraty, você sente que você está no fim da rota de ouro, que daqui só resta separar o quinto do ouro e se vender para Portugal. É história a cada esquina. Jerusalém, sabe Jerusalém, berço da civilização, está para a história da terra, assim como Paraty está para mim e para o Brasil. Tudum-psh. Mas morar em Paraty é sentir a todo instante o colonialismo, o coronelismo, a cultura escravocrata, o patriarcado e a beleza infindável do nosso belo Brasil. E tudo bem, eu não tô aqui pra apontar dedos e julgar, só tô aqui pra fofocar mesmo. Bem-vindo ao episódio número 36. Hoje vamos falar de viver bem. É muito curioso como uma identidade de país se forma, meus terráqueos. A gente pode nascer e ser qualquer coisa. O choro pela comida nos une a nós, cachorros e gatos. Mas, basicamente, se você nasce no Japão, ou no Capão Redondo, periferia de São Paulo, ou em Santarém, no Pará, as suas crenças, os seus valores vão ser muito diferentes. Claro, vai ter a sua personalidade, o seu mapa astral, a sua numerologia, a sua jornada de alma, as suas escolhas. Mas temos um ponto essencial que vai definir o nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo, a geografia. Sabe, aquela matéria que todo mundo acha que só serve para decorar o nome de nuvem e placa tectônica? Na real, é ela que vai determinar as nossas escolhas como um grupo. E aí, então, o mal do Brasil é ter uma geografia privilegiada, porque daí o mundo fica querendo um pedaço de nós e a gente dá, porque a gente tem para dar, seja em forma de água, de soja ou até de ouro de garimpo ilegal, a gente dá. E quem tem uma geografia mequetrefe, mora numa ilha cinza, improdutiva, com uma rainha que não envelhece, toma da gente. Então, é a lei dos mais fracos se fingindo de mais fortes. É a lei humana. Então, hoje, a gente vai falar de um grupo muito especial na Terra. Nossos irmãos ancestrais, os Aimarás da Bolívia. Esses miguxos moram 4 mil metros acima do mar. E eu não sei se você já foi lá, sabe, nessa altura. Mas, quando você sobe, não tem ar direito, entendeu? Tem água cristalina? Tem. Sim, senhora, mas não cresce couve para o seu suco verde, não tem milho para pipoca, tem nem café, gente. Isso tudo junto só nas Minas Gerais. A geografia determinou como seriam os valores desses amigos das montanhas dos Andes. Todos os povos que habitavam essas zonas mais altas, que habitam, né? Essas zonas mais altas do nosso continente lindo, que chamamos de América do Sul, mas que existe há muito mais de 500 anos, são chamados povos andinos, pois é na Cordilheira dos Andes que eles se estabeleceram há mais de 10 mil anos. Então, é um outro modo de pensar que um índio guarani, por exemplo, que estava pleno, favorecido pela geografia, mil anos atrás, comendo acerola, de boa na rede, açaí jussara, remedinho das plantas locais, rio com água gelada, peronomútil, entendeu? Nós humanos, a gente tem uma característica muito bonita, que é quanto maior o perrengue, maior a união. Então, de duas uma, você tá num perrengue e aí o grupo ao qual você se uniu, porque a gente adora se unir em grupo para se sentir em bando, né? Afinal, nós humanos somos uma espécie desfavorecida, então a gente tem que se unir. E aí a gente, de duas uma, ou a gente vai brigar com um grupo vizinho, né? Ou a gente vai chegar no grupo vizinho, a gente vai falar assim: oi, amigos, tô passando um perrengue aqui. E eles falam: ah, eu também. Aloha, tenho lhamas. E eles falam: arrola, tenho folha de coca. E aí começa, então, uma relação. E aí, por que eu tô falando isso? Porque nesse perrengue chique, os aimarás desenvolveram uma filosofia. Vários outros povos desenvolveram filosofias parecidas, que é a ideia de uma visão de mundo, de uma cosmovisão onde tudo está integrado, onde a nascente do rio vai influenciar quem está no vale. Pois é, o estresse geográfico fez com que eles acelerassem esse pensamento filosófico. Então, a ideia sobre si mesmo é essencial quando a vida está em risco, entendeu? Quanto maior a vida está em perigo, maior a necessidade de um autoconhecimento. Então, assim, eles seguem uma ideologia chamada Ama Kélia, Ama Lula, Ama Sua. E aí, desculpa, o meu aimará tá meio enferrujado. Mas a sua tradução é: não seja preguiçoso, não roube, não minta. E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Sério, eu poderia parar por aqui, sabe? Tipo assim, as gatas e os caras chegaram no cerne da questão. Quem precisa de 10 mandamentos com essas três máximas? Amor, você tá nas montanhas, mal tem ar pra todo mundo. Se você roubar, você tá provocando dor alheia. Se você mentir, você vai provocar confusão e aí vai ser desmentido e vai passar carão no meio das montanhas. Se você é preguiçoso, você vai comer o trabalho do outro, a batata alheia. Então não dá, né, gente? Então vai além. Os aimarás, além de tudo, eles se cumprimentavam assim. Então, em vez de falar: oi, bom dia, tá quente hoje, né? Você viu o Big Brother de ontem? Ai, menino, eu vi, tava um babado. Você cruzava com o irmão andino na rua, tirava o chapéu e falava: Ama Kélia, Ama Lula, Ama Sua. E o amigo respondia: Ama Kélia, Ama Lula, Ama Sua. Passar bem. E aí, o que acontecia aqui era o uso da linguística, o uso de códigos para programar os valores, hábitos e crenças de cada indivíduo. Então, quando você fazia isso, é uma noção muito preciosa de que as palavras mudam o mundo. E aí, se as palavras, elas moldam ações, e ações são feitas por seres humanos, nós, como esse experimento divino, a gente tem a capacidade de mudar o mundo e mudar o nosso entorno com palavras e crenças. E aí, conforme essa ideia foi se expandindo para os nossos amigos da montanhas, isso se evoluiu, né? Evoluiu numa filosofia chamada Sumac Kausai, do Quechua Sumac. Plenitude, Kawasai, vida. Gente, meu quechua tá péssimo. E aí, essa filosofia dos nossos antepassados nativos, ela vê o universo como infinito e ilimitado, em constante movimento, sem começo, sem fim, equilibrado, estável, apesar da ocasional tristeza temporária. E aí, foge da ideia do filósofo grego Platão, que é a nossa sociedade, né, aceitando que a fala que a verdade é estável, a vida é estável, imutável e presente, o universo é caótico e violento com as suas infinitas explosões. Então, para a filosofia dos nativos do nosso continente, a verdade, ela é muito mais complexa. Como que ela é absoluta? Ela depende de vários fatores envolvidos para se estabelecer. Não existe uma resposta absoluta para resolver problemas. Existe uma busca pelo equilíbrio. E o equilíbrio, ele é dinâmico, ele é como andar de bicicleta. Enquanto houver movimento, haverá equilíbrio. Então, em resumo, a filosofia platônica, ela vai dar as bases para o antropocentrismo do Renascimento, né? Então, os migos lá do Leonardo da Vinci, eles vão lá ler escritura grega, escritura egípcia, e vai falar assim: aqui, Platão falando, eu sou o centro do mundo. Então, o antropocentrismo é esse conceito onde tudo nos serve, e se tudo nos serve, claro que tudo é caos. É tipo assim, Deus criou o universo para criar a terra, para criar o homem. Além de tudo, criou a mulher para satisfazer o homem. Já a maçã não podia, porque Deus falou para Eva que ela tinha que ficar 21 dias de detox de maçã, e ela falou, olha Deus, você não viaja, eu vou comer, eu vou pegar a semente, eu vou plantar uma árvore para que possa ter mais dessas frutas, e aí possam vir abelhas, formigas, sei lá mais o que que mora na árvore de maçã. E aí a mulher foi o quê? Castigada, falou, você põe sua roupa agora, entendeu? E aí você vai ter que lavar a roupa, a sua e a do homem, até o fim dos tempos. Quando você parte de uma lógica antropocêntrica, o mundo fica muito cruel, porque parece que tá tudo contra a gente, entendeu? É tipo assim, ai meu Deus, vai subir o oceano, vai acabar com o litoral. Tá, anja, mas assim, sério que você foi construir 30 metros da praia? Não é castigo, você que tá antropocêntrica, entendeu? Quando você quiser xingar alguém, você fala assim, nossa, para, você tá sendo antropocêntrico, joga esse lixo no reciclado, viada. E aí, quando você começa a entender o summa causae, você entende que o ser humano, ele é parte de um todo, que sim, nós somos o que mais fazem barulho, mas não é por isso que a gente é mais importante. Se fosse assim, jogo de futebol era mais importante do que receber massagem, quando na real, é julgamento de valor, entendeu? Quando você para pensar bem, você recebe a massagem ali silenciosa e você se sente bem na hora. Já no futebol, se seu time perde, não foi você que perdeu de verdade, tá bom? Não é porque você deixou de beber ou deixou de gritar que seu time perdeu, foram os jogadores, tá bom? Você só tava lá. E aí, pelo fato do summa causae ter uma teoria que fala de vida abundante, que a vida é para tudo que está vivo, o ser humano é uma das milhares de espécies que dormem sobre as mesmas estrelas. Nós fazemos parte de um ciclo, de um ecossistema, e não o ecossistema que nos serve. E aí, como que funciona o summa causae nos dias de hoje? Ai, Terraque, eu já ia chegar aí, como que você adivinhou? Em 2008, o presidente eleito do Equador, Rafael Correa, vai e muda a Constituição e inclui 25 postulados, 25 princípios do Buen Vivir, ou viver bem, uma tradução livre do Summa Causae, dessa vida plena, vida doce, né, dos Aymarás e de todos os povos da montanha. O Rafael Correa, assim como os nossos líderes da América Latina, que se dizem socialistas, eles sim, reduziram os índices de pobreza, eles sim, investiram em saúde e educação, mas não conseguiram abraçar totalmente o buen vivir. Bem viver, né, essa tradução do espanhol, é, por essência, abandonar o antropocentrismo e respeitar os limites da natureza. Quando você estimula um desenvolvimento de um país baseado em consumo e não valores, você está fazendo mais do mesmo e não tem nada de esquerda aí. Você está preocupado em liberar crédito, em aumentar endividamento para os bancos ficarem felizes, em construir hidrelétrica em terra indígena, em fazer o povo gastar, a economia circular, importar da China, jogar lixo no mar e se reeleger. Então, é muito bonito o que falam, mas as pressões internacionais daquela ilha megera, fria e cinzenta da rainha, sempre vão colocar pressão na América Latina para produzir mais gás natural, para devastar a nossa natureza, para extrair ouro, petróleo. Tema para um próximo Fofocas, inclusive. Lembra da geografia privilegiada? Pois bem, os nossos amigos Rafael Correa e Evo Morales, da Bolívia, eles fazem algo épico, sim senhora. Eles colocam a filosofia do Buen Vivir na boca do povo e todo mundo acha isso lindo e é lindo. Colocar isso na Constituição é um avanço jurídico, mas hoje, passados 13 anos, a gente vê que o Buen Vivir existe muito mais num campo de retórica, de ai, imagina que legal seria. E aí, por isso que ninguém consegue muito bem definir o que é o viver bem, o que é o summa causae ou como aplicar. Então, caros ouvintes, eu trago para vocês um conceito chamado prefiguração, que é representar antecipadamente, pressupor, desenhar, visualizar algo que está por vir. Quando a gente fala do bem viver, ele abre esse campo, ele abre esse campo de utopia. Viver é melhor que sonhar? Sim, mas sem um sonho, uma nação, uma comunidade, uma tribo não cria objetivos para onde ela quer ir. E aí quem não sabe para onde quer ir fica à deriva, fica ao acaso, e aí qualquer coisa pode acontecer com ela. O sentimento que a gente vive hoje de um país à deriva, um país sem rumo, sem nem eira nem beira, desde 2013, desde os protestos, é um sentimento provocado, é proposital, pois sem um sonho, sem prefigurar um projeto de vida, de comunidade, a gente fica distraído e a gente facilita o avanço do antropocentrismo e a aniquilação total dos nossos recursos naturais e da minha beleza. Então, Francis Bacon, filósofo renascentista, blogueirinho, engajado lá do século XVI, ele já se opunha ao antropocentrismo em uma frase quando ele fala: a ciência tortura a natureza, assim como faziam os inquisidores do Santo Ofício com seus réus, para conseguir revelar até o último dos seus segredos. Então é tipo assim, é tipo Jacques Cousteau indo lá no mar, ai que legal, a gente assistindo os documentários dele, nossa senhora, o primeiro mergulhador, né, que está documentando as coisas, chega lá e dinamita os peixes, para poder recolher os peixes e estudar os peixes. Poxa, sabe? Tipo assim, tem um quê de inquisição aí, sabe? E aí, Francis Bacon, né, nosso Beiquinho, ele tava o quê? Cantando a bola sobre o extrativismo, e a Europa, ela conseguiu sair dessa e prefigurar um projeto de nação. Vamos viver bem e vamos cuidar de todos os nossos cidadãos às custas da América Latina. Vamos preservar parques e florestas, pois a África e a América Latina são nossos playgrounds, cheio de pessoas sem alma, tadinho. E aí a gente não consegue criar uma visão nossa, pois a gente está preocupado com arroz e feijão nosso de cada dia. A gente está preocupado com o trânsito, a gente está preocupado com o próprio umbigo. E não é para menos, o próprio umbigo dá muito trabalho. Mas nesse estado de distração, de sono, nada muda. Aliás, só piora. Então, terráqueo, o buen vivir, ou o viver bem, é um conceito em construção com múltiplas verdades. O Suma Kawsay, ele tem mais ou menos 13 princípios, né? Conseguiram mais ou menos delimitar. O buen vivir tem como essência esses pilares, mas em foco, a visão integrada e holística do mundo. Entender que o homem não é centro do universo. Tem como pilar a busca do equilíbrio. Tem como pilar uma boa convivência na diversidade, respeitar a diversidade. E tem como pilar a descolonização. Então é tipo, Europa, por favor, cuide dos seus parques, dá seus corres, a gente vai dar nossos corres aqui. O dia que você quiser fazer uma troca justa, a gente conversa. Eu vou ler os 25 postulados do Buen Vivir, encabeçados pelo chanceler do Equador, quando lá em 2008 colocaram esses postulados na Constituição. E a gente vai juntinho visualizar um projeto de vida centrado no bem-estar e a harmonia do todo, onde a nossa espécie humana, ela não é vencedora, porque se ela é vencedora, tem muito perdedor. Nós somos apenas células do grande ecossistema chamado Terra, ou Gaia para os íntimos. Então, a proposta do bem viver, desde que assumida ativamente pela sociedade, ela pode se projetar com força em debates mundiais. Então, não é sobre buscar um regresso ao passado indígena idealizado, supera, tá? Ninguém mais vai morar em Oca, e quem mora em Oca e tá ouvindo esse podcast, é sinal que você tem internet, é nós. Ou você tá morando em Oca Glam, e aí você me convida, em qualquer um dos casos, pode me convidar para sua casa, me ensina uma dança, eu levo um chá, vamos trocar ideia. Buen Vivir é ampliar a perspectiva de mundo a todo momento, que hoje é centrada na perspectiva ocidental do homem branco que ama banco. Então, vamos de postulados. Número 1, priorizar a vida. Hoje, nós priorizamos a vida do homem branco, em segundo lugar. Em primeiro lugar, a gente prioriza o dinheiro. Número 2, chegar em acordos em consenso. Isso é um baque para a democracia, pois a gente tem o hábito de vota, a maioria ganha, isso é muito útil, é muito fácil, mas enquanto houver voto, haverão pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas, e aí pessoas insatisfeitas, se elas são maus perdedoras, elas dão um golpe e cagam as regras. Número 3, respeitar as diferenças. Então, é sobre se colocar no lugar do outro e entender que nunca vai ter verdade absoluta, mas que tem espaço para muito aprendizado com alguém com valores e geografias diferentes da sua. Número 4, viver em complemento. Peixe não vive sem coral e coral não vive sem peixe. E sabe uma coisa? Você não vive sem algas no mar. Então, meu amor, tudo se complementa. Se hoje somos essa delícia gostosa, divina, é porque a natureza nos complementou e nós plantamos uns trem e a gente complementou a natureza. E aí é isso, para de ser antropocêntrica, anja. Número 5, equilíbrio com a natureza. Estamos em 2021 e eu não acredito que eu preciso explicar por que é importante o equilíbrio com a natureza, amor. Sabe aquela chuva que não para? Chama desequilíbrio. Enfim, a geografia, ela não perdoa desmatamento. Número 6, defender a identidade. Você vai bater no peito e você vai falar seu nome. Eu, Lívia do Lago Basile, você fala seu nome essa hora, tá? Sou mulher, neta de imigrante italiano, neta de índia, filha de amazonense criada e nascida em Parintins, terra do boi bumbá. Eu tomo sucupira quando eu treino demais, eu tomo própolis de manhã, eu insisto em sangrar todo mês sem morrer. Eu bato no peito, eu bato no peito. Bata no seu peito também e respeita a sua história. Número 7, respeitar os direitos cósmicos. Aceita, amor, o ciclo da colheita rege a nossa vida. Entenda que você é lua, que as suas ideias crescem, se renovam e murcham. As plantas fazem as mesmas coisas. Respeitar os direitos cósmicos é entender que somos habitantes da Terra e não a Terra, um trem que está debaixo dos nossos pés. Você está achando que é a casa da mãe Joana? Aqui é a casa da mãe Terra, pô. Número 8, saber comer. Saber respeitar as estações do ano, o ciclo reprodutivo dos animais e não explorar os animais, mesmo que isso signifique uma redução do consumo. Número 9, saber beber. Usar o álcool como medicina e não como instrumento para violência. Amiga, se você está sem coragem de ser você mesma, sem o álcool, você vai para o teatro. Bebe com alegria, não para se envenenar a ponto de provocar mal a alguém. Número 10, saber dançar. Eu não estou falando de festa. Claro que festa é muito bom, hashtag saudades, mas... vai além disso, é saber que o seu corpo tem a potência de sintonizar com os sons do universo. Saber dançar vai além, é saber se equilibrar, é saber ser flexível, é saber mudar o ritmo, a velocidade e a intensidade do seu caminhar. Número 11, saber trabalhar. Entenda, trabalhar é uma felicidade. Você está contribuindo para o desenvolvimento de algo. Seja empacotando compras, seja fazendo atendimento bancário, seja vendendo roupa, seja pilotando avião, o seu trabalho traz melhora à vida do outro. Quando a gente entende isso, a gente abre um campo de valorização onde a exploração passa a não conseguir te pegar mais, porque você está cada vez menos disposto a pagar para trabalhar, que é o que acontece hoje. Número 12, recuperar a agricultura. Entender que a origem da nossa vida vem do alimento da terra e não aceitar produtos de monocultura, de cultura extrativista no nível pessoal. Né? No nível pessoal, nós temos a escolha, sim, nós somos as pessoas que sustentam as grandes empresas. A nível do Estado, quando o Equador, por exemplo, coloca isso na sua Constituição, você fala o quê? Não, ele está falando, então, recuperar a agricultura. Você espera que ele vai devolver terras indígenas, vai fazer uma distribuição de terra improdutiva para quem realmente está plantando e colocando pão na mesa. Então, viver bem, o Buen Vivir, pode até estar na Constituição, mas só funciona com o apoio de todas as camadas da sociedade. Lembra? A gente está criando utopias que vão nos dar rumo. É disso que eu estou falando, minha irmã. Número 13, saber se comunicar. Usar a comunicação objetiva, saber ouvir, uma escuta atenta para a resolução de conflitos. Então, hoje com a internet, você fala meio que sem filtros, né? Você tem um espaço para ser agressivo se quiser. Amiga, tem que ouvir para ser ouvida. No fundo, todos nós queremos as mesmas coisas: conforto, amor e evolução. Número 14, viver bem não é sobre viver melhor. Nessa história de viver melhor, não tem limite. E aí, onde não tem limite, a gente segue avançando nos recursos naturais da Terra. Viver bem é viver em harmonia. Número 15, controle social. A sociedade tem, sim, o controle do poder por meio de conselhos municipais, consultas à população para saber se a gente deve ou não deve construir a estrada ou a hidrelétrica, se a gente prefere investir em escola ou em estação de esgoto. Lembrando que as duas são importantes, mas eu, Lívia, votaria sempre na estação do tratamento de água e de esgoto. E em uma sociedade de bem viver, a gente pode conversar, a gente pode chegar num consenso e fazer um planejamento, respeitando as diferenças do outro, com uma boa comunicação. Número 16, não roubar e não mentir, por motivos óbvios. Número 17, banco de sementes. Não dá mais para a gente ter acesso somente às sementes da Monsanto, sei lá, as empresas farmacêuticas, cheias de transgênicos e agrotóxicos que nos adoecem para que a gente possa comprar remédios depois delas. O banco de sementes assegura a preservação de sementes nativas, sementes crioulas, sementes sem transgênicos, sementes sem agrotóxicos para nós e para as gerações futuras. Número 18, respeitará a mulher. Nós somos as transmissoras de vida e as nossas decisões nunca serão baseadas em escolhas que ferem o princípio da vida. O patriarcado, ele tem um papel muito especial no antropocentrismo, pois historicamente são as comunidades das mulheres que iam lá na floresta se amarrar em árvore para que floresta não fosse destruída. E aí mulheres assim, elas foram castradas como bruxas. Até pouco tempo atrás, a gente era ridicularizada por dançar na chuva e tratar a gripe com chá ao invés de drogas pesadas de empresa farmacêutica. Número 19, recuperar recursos. Então, isso se trata de nacionalizar novamente as nossas empresas, pois empresa privada só é bom no mercado de ações. Então, quando vem a Vale do Rio Doce, que de brasileira não tem nada, e mata um rio, mata centenas de pessoas, não uma, mas duas vezes, Wall Street responde com flutuações nos preços das ações, mas aí depois recupera os danos, sei lá o que eles fazem. Mas o dano de vida, ela não recupera. Uma empresa estatal, ela é obrigada a entender, recuperar, prevenir e remediar desastres como esses que nem era para ter acontecido no primeiro lugar. Número 20, respeitar os direitos da água. Então, quando rui a barragem de Brumadinho, de Mariana, vidas foram perdidas, mas rios foram assassinados porque a gente não tem a cultura da defesa da água. Então, ai, pera, deu sede. Ai, por que será? Por que será que deu sede? Porque a água é o bem mais precioso da terra, terráqueo. Nós precisamos tomar decisões pautadas no direito da água. Na hora de construir uma casa, é entender os materiais, o manejo da máquina de lavar, a captação de água da chuva, é entender a torneira pingando. A água tem o mesmo valor que a vida humana, pois a água é quem mantém a vida humana. E aí, se você discorda, tudo bem, são seus modos antropocêntricos e você está na defensiva, mas tudo bem, eu também me achava o centro do universo, a gente está junto nessa mudança. Número 21, ouvir os antepassados. Um povo sem história é um povo sem atalho. A gente perde a referência e a gente perde a conexão com a nossa origem. A gente passa a se entender menos, pois a gente não tem o mapa da mina. Os nossos mais velhos são bibliotecas andantes que a gente possa aprender a respeitar os idosos, reverenciar a sua caminhada e pegando umas dicas, né? Número 22, recuperar a soberania nacional. Então, a grande origem da crise humana é o sentimento que quando você não tem poder. Então, isso em grande parte ocorre porque a gente não toma as nossas escolhas pessoais pelas próprias mãos. Tipo, escolher o que você vai comer. Você escolhe o que tem, você escolhe o que dá. E aí isso vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. E aí a gente acaba perdendo o poder de escolha. A gente não sabe direito como reciclar, porque a gente não conversa com os nossos vizinhos sobre o nosso poder de escolha de como reciclar no bairro. A gente não conversa com o nosso bairro para entender como que a gente pode plantar ou pedir para a prefeitura podar certas árvores que realmente estão podres e podem danificar, o antropocentrismo. Mas, enfim, a soberania, ela nasce pequena, ela nasce da escolha do dia a dia, ela nasce no seu prato, quando você fala isso sim, isso não. Quando você fala para um homem, sim, não, e ele respeita. Quando você fala para o seu chefe, esse é o meu limite, aqui eu não consigo. E aí ela vai se ampliando para chegar em instâncias maiores. E assim a gente construiu uma nação livre e independente daquela ilha que a gente já falou sobre ela. Número 23, trabalhar em reciprocidade. Quando possível, ofereça troca de serviços, diminuindo a influência de bancos e do capital na nossa vida. Não é para chamar a DJ para tocar na sua festa, não é nem pra fazer festa, mas não é pra chamar a DJ na sua festa e vai falar que vai trocar o trabalho dela por divulgação, né? Vamos valorizar o trabalho alheio. Mas, se possível, é trocar a massagem por pães, é a consultoria de planejamento por terapia, é a joia por aulas de canto, inclusive, professora de canto, aloha! Número 24, englobar a diversidade, entender a complexidade dos ecossistemas, espécies e opiniões para entender que não tem verdade absoluta. Tem apenas o melhor que pode ser feito naquele momento com uma boa comunicação e respeitando a vida, englobando a diversidade. E por fim, número 25, retomar o projeto de Abya Yala. Antes de nós sermos colonizados pelos trevosos e sermos rebatizados de América, o nosso continente era uma grande terra do Alasca até o sul na Terra do Fogo. Abya Yala é o nome desse belo continente banhado pelos dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Abya Yala é de onde nasce lá do norte as Montanhas Rochosas, que é a mesma cordilheira que chega até o final dos Andes. Abya Yala é a terra dos nossos ancestrais que agora, mesclados, misturados e enraizados, nós herdamos para cuidar. Então, não como mini-estados, cada um cuidando do seu. O seu manejo de esgoto afeta o meu solo. As suas nascentes desaguam no meu litoral. Mais do que meu e seu é nosso. Buen vivir, viver bem, Suma Kalsai é uma tentativa de mostrar novos contextos sociais centrados em comunidade, ecologia e sensibilidade às culturas locais. Então eu faço convite para você imaginar, desenhar e aplicar sempre que possível uma vida plena nas suas ações e nos seus passos. A gente está movendo montanhas, terráqueo. Você pode me chamar de ingênua, mas é que eu tenho uma visão e eu convido você para embarcar nesse sonho, para construir uma nova nação. Lembrando que utopia é o que move a sociedade. É o sonho ou é o projeto de país. Precisa existir o sonho para a gente ter um caminho, a gente conceber novas formas de evolução. A gente precisa criar narrativas que combatem o medo e desenvolver ferramentas de luta sem ingenuidade. Para a gente manter uma possibilidade de vida, a gente precisa sempre fazer algumas perguntas a todo momento, que é: o que eu estou fazendo da vida? E qual é a sociedade dos meus sonhos? No mais, não minta, não roube, não seja preguiçoso e não perca sua alegria. Ficamos por aqui. Arro! E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, Passa essa fofoca pra frente. E agora, uma música pra você levitar. Soy loca con mi tira.